que são melhores, repito, felizmente, do que aquelas que tínhamos em 2020 e 2021. Ou seja, padre, eu torno a dizer, o seu padre pode dizer, ah, eu no seu lugar teria feito diferente. Pois, lá está, mas estamos em 2023. Ninguém faz, o seu padre acha que eu tinha algum gosto, eu e os meus colegas, em estarmos a tomar medidas deste género? Não tínhamos gosto nenhum, senhor deputado, garanto-lhe. Tentámos dar o nosso melhor. Hoje, na altura, tomámos a opção de ter um plano conservador, um plano credível, que fosse considerado credível pela Comissão Europeia para poder ser aprovado. Esse era o nosso grande objetivo. Sem plano aprovado, a TAP tinha acabado em junho ou julho de 2020. A TAP e todos os milhares de trabalhadores que têm lugar na TAP teriam ficado no desemprego. Seria uma tragédia para a nossa economia, em termos de postos de trabalho, destes postos de trabalho diretos, dos postos de trabalho indiretos, todos os fornecedores que trabalham com a TAP, e um impacto muitíssimo negativo para a economia como um todo. Senhor deputado, pode não acreditar naquilo que eu lhe estou a dizer, mas isto foi o que norteou as decisões dificílimas que nós tivemos que tomar durante o período das conversações com Bruxelas, que não fomos nós que realizámos, mas nós suportámos muito o Governo para essas negociações que foram tidas em conta.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta só responder à segunda pergunta, nomeadamente se foi assumido na TAP um plano de operação com aquela frota e aquela rede, como é que consideraram viável essa operação, tendo em conta aquela escassez de trabalhadores?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Frasquito, se puder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixe-me só dar-lhe aqui nota do que se previa. Em fevereiro de 2021... o nível de atividade medida pelos Available Seat Kilometers, que o senhor deputado sabe bem o que significa, estava 93% abaixo dos valores de fevereiro de 2020, que ainda é anterior à pandemia. E em março estava 92% abaixo a atividade da TAP dos níveis de março de 2019. 92%. Portanto, isto penso que quer dizer tudo. Senhor deputado, deixe-me dizer-lhe que, como sabe, nós tínhamos projetado, sem cortes salariais, sem outras medidas, uma saída de trabalhadores à volta de 3 mil. Ela acabou por ficar bastante abaixo desse valor, felizmente, e isso posso dizer que também se veio a refletir na redução que teve que ser feita da frota, que nunca baixou dos 90 e poucos aviões. Eu agora não tenho preciso o número que é, mas na primeira versão do plano de reestruturação o número de aeronaves da frota chegámos a fazer cenários com a frota abaixo de 90 aeronaves. De todo modo, durante o período em que eu estive na TAP, nunca faltaram nem aviões, nem faltaram pessoas, nunca faltaram nem aeronaves, nem pessoas. E vim embora antes? Não, vim embora no fim do mandato.
Obrigado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. Dr. Miguel Frasquilho, a CEO da TAP foi muito claro ao dizer que quando chegou à TAP o problema da manutenção do Brasil já se tinha arrastado durante demasiado tempo e que já era tarde demais para se poder fazer alguma coisa melhor. A minha pergunta é qual era o plano estratégico para essa unidade de manutenção, em particular de Fernando Pinto, e qual a responsabilidade e relação de Dr. Lacerda Machado com a unidade de manutenção do Brasil. A segunda pergunta é se alguma vez recebeu algum pedido do Gabinete do Presidente da República ou de agências de viagens em nome do Gabinete para alteração de voos da TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder.
Senhora Deputada, dê-me só um minuto que eu estou à procura aqui nas minhas notas. Peço desculpa e já não sei, já me baralhei com os papéis, já não sei onde é que tenho. Bom, enfim. Indiferente. Começo pela última questão que me formulou, que é mais fácil. Não, nunca tive qualquer pedido desse género para alteração do que quer que fosse na operação da TAP. Quanto à TAP ME Brasil,
nós, a TAP ME Brasil, eu tive a oportunidade de referir há pouco que em 2019 foi tomada a decisão de encerrar as instalações em Porto Alegre e o plano estratégico que foi delineado pela Comissão Executiva, então, foi de encontrar comprador para as instalações no Rio de Janeiro. Depois chegou a pandemia e tudo isto foi por água abaixo, por assim dizer, não houve oportunidade de prosseguir o plano estratégico. E quanto àquilo que me pergunta sobre o Dr. Diogo Lacerda Machado, eu não posso nem consigo responder. A única coisa que lhe posso dizer é que as conversas que tivemos ao nível do Conselho de Administração sobre essas matérias, as intervenções sobre a TAP-ME Brasil, enfim, foram de opiniões que ele tem sobre o assunto, assim como eu também tenho e outros administradores também têm, mas nunca mais do que isso, mais nada do que isso. Ok. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos agora da palavra, Sr. Deputado o Carvalho, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, procurando ser também bastante telegráfico por rentabilidade do tempo, não obstante de poder vir a fazer uma terceira ronda. É feita muitas vezes uma narrativa de que sem a TAP a operar, facilmente outras companhias dariam uma resposta comercial à oferta que a TAP atualmente tinha hoje. Mas do ponto de vista económico e financeiro e do ponto de vista do interesse das vantagens para o país, isso é exatamente assim, e deixaria aqui apenas um indicador de reflexão, porque também são dos dados que nós temos presentes nesta comissão de inquérito, até 13 de março, data em que nós recebemos os documentos na comissão de inquérito, os primeiros documentos, a relação entre contribuições para a segurança social da TAP e, por exemplo, da Ryanair, cuja cota no mercado europeu é superior, apenas nessa via, a relação é de 16 vezes superior, 31 milhões da TAP, menos 2 milhões da Ryanair. Segunda questão, após Covid, há pouco referiu que a TAP teve 490 milhões de euros depois Covid. Eu gostaria de questionar se este valor inclui também o layoff.
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quanto à última questão, não lhe consigo chegar a esse pormenor aqui. Posso informar-me e, obviamente, transmitir à Comissão, mas não me recordo da percentagem de valor do layoff. Se incluía, se estava incluído nos 490 milhões que referia aqui como apoios Covid. Agora, vamos lá ver. A grande mais-valia da TAP diz respeito ao modelo de hub and spoke que a TAP opera. E há ligação que faz entre o médio curso e o longo curso. O Sr. Deputado falou na Ryanair, podia ter falado noutras companhias, mas as companhias fazem médio curso para Lisboa, é o chamado ponto a ponto. No ponto a ponto, a TAP nunca será competitiva com uma low cost. Nunca. Porque o modelo da TAP não é esse, mas as low cost também não voam para o Brasil, não voam para os Estados Unidos, não voam para a África. E esse é o papel que a TAP tem, é o de transportar, é de fazer a ponte entre Portugal e diversas paragens, recebendo e distribuindo passageiros. Passageiros que vêm do Brasil distribuídos pela Europa, passageiros europeus que fazem escala em Portugal são distribuídos depois no Brasil, para onde a TAP voa para 11 destinos, o que é absolutamente extraordinário. Portanto, isto é o que se me oferece dizer. Talvez no médio curso houvesse a capacidade de resposta de outras companhias, mas estamos a falar do tráfego ponto a ponto. E pergunto eu, o tráfego intercontinental? Não vejo que houvesse. Sabe o que é que iria acontecer caso a TAP desaparecesse? Olha, íamos passar a apanhar os voos intercontinentais em Madrid, ou em Paris, ou em Londres. Mas em Lisboa eles não viriam certamente. Não sei se depois de muitos anos poderia alguma outra companhia tomar o lugar da TAP, mas não era fácil que tal acontecesse num curto espaço de tempo. Portanto, é óbvio que seria uma situação muitíssimo, muitíssimo danosa. E, senhor deputado, já agora deixe-me dizer-lhe que não, o layoff não estava nos apoios Covid. Muito obrigado.
Muito obrigado. Usa agora da palavra o senhor deputado Carneiro. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Em 2015, com a privatização, é definida uma estratégia para a TAP. Ainda não estava na TAP na altura, mas a partir do momento em que entra, herda essa estratégia. E essa estratégia passou desde logo por prescindir de 12 a 350 e decidir-se a aquisição dos 53 Airbus Neo, que seriam supostamente mais modernos e até com eficiência em matéria de combustível, etc. Esta estratégia fazia sentido ou não fazia sentido? A TAP beneficiou ou não com essa estratégia? Pelo menos durante o tempo em que esteve na TAP, terá percebido se isso era interessante para a TAP ou não. E perguntar também se alguém lhe referiu em algum momento que estes NEO podiam ter sido adquiridos por um valor superior àquilo que seriam valores de mercado. Alguma vez ouviu esta história durante o tempo em que esteve na companhia? Teve acesso à avaliação que foi feita dos NEO em 2015? O que é que sabe sobre as alegadas informações trazidas a público por algumas pessoas dizendo ou acusando de que os NEO teriam sido comprados acima do preço de mercado? Depois, sobre a capitalização dos 226 milhões de euros, tinha ou não conhecimento, a partir do momento em que entra na empresa, como é que tinha sido feita esta capitalização, o que é que ela pressupunha, desde logo a constituição de uma comissão paritária? Alguma vez ouviu falar dessa comissão? Ela reuniu? Era composta por quem? Porquê é que não reuniu? Alguém se desinteressou dessa comissão? Também numa ata do Conselho de Administração da SGPS, a determinada altura, a engenheira Alexandra Reis, e eu trago aqui este tema porque é um tema que gerou discordância com a CEO demitida, a engenheira Cristine Omier-Weidner, relativamente à mudança da sede do campus. E é feito um estudo que durou vários meses.
Obrigado,
em que são colocadas, para terminar, são colocadas em cima da mesa várias hipóteses, vários cenários, A, B, C, e há um membro da administração que traz o cenário D com as autarquias.
Muito obrigado, senhor deputado.
Que conclusões é que tiraram sobre essa matéria e se decidiram ou
muito
tinham
obrigado
algum encaminhamento sobre essa matéria? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado.
As minhas desculpas. Senhor deputado, como aqui há um conjunto de questões muito interessante, como aliás todos os outros senhores deputados, quando eu iniciei funções na TAP em 2017, a estratégia estava definida, o business plan, o plano de negócio, estava também bem delineado, pareceu-me bem fundamentado, e a estratégia parecia fazer todo o sentido. Não podemos ignorar a posição geográfica em que Portugal está. Estamos na extremidade ocidental da Europa e, portanto, uma posição privilegiada para aceder a mercados como a América do Norte, a América do Sul e mesmo a África. Claro que a Ásia não deveria, em teoria, ser descartada, mas num ou outro ponto não fazia parte, de facto, da estratégia fundamental da TAP. Embora chegasse a ser planeado um voo para Pequim, nessa altura, em 2017, que se devia iniciar em 2021-2022. Percebe-se porque é que não se iniciou, não é? Porque, entretanto, aconteceu a pandemia e também chegaram a ser estudados destinos na Índia. Mas nada disso foi por diante. Mas isto era lateral, obviamente. A nossa posição geográfica não é a mesma que os países que estão no leste da Europa, não é? E que esses têm muito maior facilidade em voar para a Ásia. E, portanto, fazia sentido, e a troca de aeronaves também fez sentido, em minha opinião, porque aí, por aquilo que soube, olha, através, por exemplo, do Sr. Engenheiro Fernando Pinto, é que os A350 só eram melhores em termos de utilização e mais eficientes do que os A330, que foram comprados, se a TAP tivesse em voos superiores a 11 horas de duração. Ora, a TAP só tinha dois destinos na altura, que eram Porto Alegre e Maputo, e não era sempre que eram superiores a 11 horas, dependia das condições atmosféricas. Depois passou a ter um terceiro, São Francisco. Mesmo assim, eu fui no voo inaugural a São Francisco e quando, antes, antes